você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Feche teus olhos mais uma vez. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Obrigado, Senhor, pela tua presença tão real, tão intensa aqui nesse lugar, se manifestando, Deus, através das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, quando nós lemos a tua palavra, em momentos de oração. Obrigado porque o Senhor, Deus, sempre responde às nossas orações, ao anseio, Deus, daquilo que nós apresentamos diante de ti, Deus, com um coração sincero, em nome de Jesus. E nesse momento eu te peço que o Senhor continue falando conosco de uma forma muito especial. Deus, abre os nossos ouvidos, Pai. Abra os nossos ouvidos. Você pode fazer essa oração comigo, repetir em voz baixa aí para você? Abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Pai, no nome santo de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Essa manhã, mais uma vez, é o que nós te pedimos. Amém. Amém? Estão com paciência aí para ficar ouvindo minha voz mais um pouco? Sim? Então, beleza. Abre a tua Bíblia, Salmo 90. Agora, Salmo 90, nós vamos ler... Vamos ler inteiro. Ok? Vamos lá, então. Achou aí? Não, estou ouvindo folhas sendo passadas ainda. Vamos lá, então. Salmo 90. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém? Dá um tapa nele aí para mim, para ver se ele acorda. Vai lá. Aí. Obrigado. Agora sim. Agora acordou. Próxima vez você boceja em silêncio, tá? A gente já se ligou que o primeiro mês de 2020 quase já terminou? Que hoje já é dia 23 de janeiro? Se ligou nisso ou não? Ah não, quando eu tô no PV o tempo para. É? A gente está em outro plano, não. Já é dia 23. Até aqui eu vivi 35 anos, 4 meses e 19 dias. Mas isso é nada. Quando nós olhamos para esse texto que fala sobre a eternidade. Mas a pergunta é a seguinte: alguma coisa que você se propôs fazer em 2020, você já começou? Vamos lá, quero ver. Quem, Quem que se propôs a fazer alguma coisa diferente em 2020, assim, e que já começou? Levanta a mão. Ah, duvido. O que, que é que você está fazendo? É. Ah, muito bem. Compartilha aí com quem está do teu lado. O que você propôs para fazer 2020, se você já começou ou não? Vai lá. Você não fazer nada? Você nem pensou ainda. Vocês também não fazer nada? Beleza, beleza. Isso, isso. Tem gente que demorou... Tá até agora pensando. Faz 23 dias pensando no que vai fazer. Tipo aquelas duas ali. Então, nossa, já é 2020? Será? A verdade é que todos nós que estamos vivos sobre essa terra, todos nós, sem exceção, até do cara mais rico, mais empresário, mais empreendedor, até aquele que dorme até mais tarde, todos nós temos 24 horas todos os dias. Ninguém tem mais tempo do que ninguém por dia. Todos nós temos as mesmas 24 horas. E esse Salmo 90 fala um pouco sobre essa questão de tempo. Ele vai mexendo com as proporções de tempo. Ele fala sobre eternidade, mas fala também sobre o dia. E eu quero, junto com você, dar uma olhada para isso e ver o que, que esse texto nos ensina. O Salmo 90, ele foi escrito por Moisés já na sua velhice. E esse salmo que Moisés escreveu, ele é um chamado para oração. Moisés está chamando o povo para oração. Provavelmente esse salmo ele foi escrito no momento em que Israel recebeu a sentença por conta da sua incredulidade, da sua murmuração e da sua rebelião no deserto. Foi mais ou menos nesse contexto. Quando eles receberam a palavra de que os seus cadáveres cairiam no deserto, que os seus corpos definhariam junto com uma série de outras misérias durante 38 anos e que nenhum dos adultos poderia entrar em Canaã. Então, nesse contexto de decepção, muita decepção, frustração, sabe? De falta de resposta positiva. A resposta, na verdade, era muito negativa. Moisés escreve esse salmo como um chamado para oração. Uma oração para enfrentar um dia, uma notícia, uma situação muito complicada para o seu povo e, obviamente, para ele que era líder do seu povo. E tem um detalhe interessante aqui, que no registro original lá em hebraico, o registro da autoria desse salmo, ele está escrito o seguinte, está escrito Moisés, vírgula, homem de Deus. No hebraico não tem vírgula, mas traduzido em português seria isso, né? Uma identificação. Moisés, homem de Deus. Não está escrito só Moisés, está escrito homem de Deus. Mas antes de se tornar esse homem de Deus, do qual aqui foi registrado a autoria desse salmo, Moisés ele era um homem extremamente frágil, com um ego frágil. Sabe? Sobre o ego frágil, o Tim Keller, aí, que é o cara que escreveu o livro Ego Transformado, que foi o que inspirou o tema dessa semana, ele diz o seguinte, ó, eu vou ler para você aqui o trecho. Complexo de superioridade e inferioridade são basicamente a mesma coisa. Então ele está dizendo que complexo de superioridade e inferioridade são a mesma coisa. Os dois são resultado do fato que as pessoas elas são super infladas. Sabe o que é inflar, né? Encher um balão. Super infladas. A pessoa com complexo de superioridade está super inflada e corre o risco de ser desinflada. E a pessoa com complexo de inferioridade, ela está desinflada. Olha aí que viagem. A pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia e declara isso também a si mesma. Desinflado ou em perigo iminente de ser desinflado é a mesma coisa. O que ele está dizendo? Que o ego é frágil. Isso só mostra como o ego é frágil. E Moisés, no momento em que ele está sendo chamado, no momento em que as coisas não acontecem como ele gostaria que acontecesse, ele demonstra o quanto ele se inferiorizava diante daquilo que Deus havia proposto para ele fazer. E a gente faz muito isso. O tempo todo. Só que nesse... na história aqui, Moisés tinha 80 anos quando ele foi falar com o faraó. 80 anos, tá? Já lá na frente. Quando ele foi falar com o faraó, que foi o que Deus mandou ele fazer. E ele tinha 120 quando ele faleceu. Então, todo esse pano de fundo aqui da vida de Moisés mostra para mim e para você como esse salmo é uma legítima oração de um ancião, de um homem que viveu muitas experiências com Deus e que acumulou sabedoria. E essa qualidade de homem de Deus, além de dar a Moisés um status de profeta, ele anuncia a intimidade, né, de relacionamento que Moisés tinha com Deus. E essa intimidade, ela aflora nessas palavras que ele traz, sabe? Porque como homem de Deus, nesse salmo, ele vai comunicar muita coisa do que ele aprendeu nesse relacionamento com Deus a respeito da vida humana, a respeito da própria vida dele. Beleza? Vamos para o texto, então. Se você tiver com a tua Bíblia aí, vai acompanhando. Nós vamos ler os trechinhos e comentar algumas coisas. Primeiro, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha só, olha aqui. Nosso refúgio não é um lugar, mas é uma pessoa. P maiúsculo. Um ser com S maiúsculo. Que é o princípio de tudo. Nosso lugar de descanso, nosso refúgio é uma pessoa, na verdade. E Deus quer nos ensinar isso através desse texto. Deus quer nos ensinar a sair dos nossos refúgios visíveis e pôr a nossa confiança nele. Eu acredito que Deus falou um pouco sobre isso ontem à noite aqui. Ele quer nos ensinar a colocar a nossa confiança nele, que é a origem de tudo que é visível e invisível. Sabe, muita gente acha que quando está nervosa, quando essa pessoa está nervosa, você está nervoso, você precisa se distrair. Daí você fala assim, eu preciso espairecer. Ou quando alguém está ansioso, ele acha que ele precisa de lazer. Ou precisa comer, né? Ou quando você está estressado, que você precisa esvaziar a cabeça, então você pensa assim, eu preciso aliviar o meu estresse, então eu vou maratonar uma série, eu vou ficar jogando aqui online. Quando na verdade, a resposta para o nervosismo, a ansiedade, o estresse, estão em uma pessoa, que é a pessoa de Deus, a pessoa de Deus revelada em Jesus a nós. Não estou dizendo que comer não é ruim, comer é super bom, né? Comer é bom, sabe? Assistir série é muito bom, eu e minha esposa, a gente faz isso sempre estamos lá acompanhando alguma coisa, mas não é a resposta para um momento que você precisa de refúgio e consolo. Na verdade, você está só enganando o teu próprio espírito e a tua própria alma, dando para ele algo que não vai te alimentar. Deus é o nosso refúgio em todos os momentos. Sabe, ele é quem realmente sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida não é planejar bem, não é ter dinheiro, não é conhecer as pessoas certas, não. O que sustenta a sua vida e a minha vida é o Senhor. E ele é o nosso refúgio em todo o tempo. Sabe o que é louco nessa história aqui? É que esse refúgio, ele está sempre com você. E esse é o contraste que faz com o Salmo. Porque no Salmo ele fala sobre as montanhas. Deus existia antes das montanhas. E esse Deus que fez as montanhas, que serviam de refúgio para aquele povo naquela época, esse é o Deus que habita dentro de você. Então esse refúgio sempre presente, como o texto fala, de geração em geração, ele está dentro de você. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Ele é o nosso lugar. Versículo 3. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1.000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Aqui a gente tem uma seção desse salmo que fala sobre o ser humano sendo colocado no seu devido lugar. Olha que interessante, né? Diferente de Deus, nós não somos eternos. Nós duramos menos até do que os montes que ele mencionou antes, muito menos. é a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos dá vida. A palavra do Senhor que nos tirou do pó. Acho muito legal isso, sabe? Essa questão do quando fala sobre o pó. Retornem ao pó. Tem várias coisas interessantes aqui sobre a poeira, o pó. Sabe? Olha, Deus está usando Moisés para falar assim: eu vou exemplificar o tamanho da simplicidade, da pequenez, da fragilidade da vida de vocês, dizendo: voltem ao pó, seres humanos. Viemos do pó e para o pó retornará. Aí a palavra adoração, quando ela aparece a primeira vez na Bíblia, na forma que a gente entende adoração, ela significa, no grego, né, essa palavra é proskuneo. Proskuneo, sei lá, não sei falar grego, mas escreve assim. E aí dá para ler desse jeito, sabe? E essa palavra, ela significa prostrar-se. Sabe o que é prostrar-se? Prostrar-se, né? Tem dois. Prostrar-se. Mas prostrar-se não só assim, ajoelhei e tal. Aqui, ó, tô ajoelhado, Deus, tá vendo? É um juntar-se ao pó. A essência da palavra, juntar-se ao pó. Colocar o rosto no chão, sabe? Se esparramar no chão. Juntar-se com a poeira. E isso para mim é profundo porque declara que a adoração é entender que a nossa vida sem o sopro do Espírito, ela é o quê? Pó. Se não fosse o sopro da palavra de Deus, trazendo o ser humano à vida, o ser humano seria o quê? Pó. E aí, da mesma forma que essa palavra que reflete o significado profundo de adoração é juntar-se ao pó, aqui Deus fala através de Moisés, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. É importante que a gente lembre a nossa origem e o nosso destino, para que a gente saiba do nosso tamanho e do nosso lugar diante da soberania e do poder de Deus, sabe? A gente perder a noção da nossa própria pequenez é um dos principais, uma das principais causas dos desvios da humanidade. O ser humano tem essa tendência a querer se colocar sempre no centro de tudo. Ele quer que a vida aconteça ao seu redor e que ele seja beneficiado de tudo. E esse é um desvio capital. Se a gente começar a colocar o nosso próprio desejo, a nossa própria vida nos lugares aonde Deus deveria estar, logo, logo a gente vai estar querendo a adoração que é só para Deus. E isso é muito real. Então, entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, que na verdade sem o sopro de vida nós somos pó, mas por causa do amor de Deus e da vontade de Deus nós nos tornamos seus filhos. São os humanos que usam os dias para contar, né? Qualquer orgulho baseado em tempo some diante da grandeza de Deus. Você pode dizer: ah, mas eu sou, eu nasci na igreja, eu sou crente desde pequeno. Cara, diante da grandeza de Deus isso não é nada. Ah, eu lidero, pastoreio há não sei quanto tempo. Eu estudei não sei quantos anos. Diante de Deus, isso se torna nada. Os nossos cálculos de tempo, de espaço, diante da eternidade, não são nada. É o próprio Deus que impõe limite, ou que põe limite à nossa existência, que nos mantém frágeis, mortais, vulneráveis à própria vontade dele. E esse trecho aqui sobre a pequenez e a fragilidade da nossa vida, ele, se você não prestar atenção no que a palavra está querendo te dizer, talvez ele te conduza para uma sensação de banalidade, dizendo assim: ah, então quer dizer que a minha vida não vale nada. Né? Esse cara exagerado, né? Polariza. Ah, então você está dizendo, pastor, que a nossa vida não vale nada, que para Deus a gente não tem importância. Não, não é isso. Isso é o relativismo que faz, né? Relativismo vai levando para esse lado. Dizendo que a vida é banal, que você tem mais é que fazer tudo o que você quer fazer, ter o maior número de experiências possíveis para então a tua vida ter vida de verdade. E isso é uma mentira das grandes. Essa sensação de pequenez é para que a gente entenda o tamanho do Criador. Você está entendendo isso? E a sua soberania e o seu poder. E isso faz toda a diferença na nossa perspectiva de oração, de adoração e da nossa vida com Deus. Tá fazendo sentido isso daí? Não. Alguém disse que tá, só para eu continuar aqui. Tô viajando muito? Não? Tá, beleza. Se eu estiver viajando muito, alguém grita aí: não viaja, pastor. Beleza. Vou dar um bocejão daquilo lá. Eu vou entender que tá chato. Versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. conheces as iniquidades, todas as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio. Esse trecho fala para mim o seguinte: a palavra de Deus, ela nunca vai disfarçar a verdade, nunca. E ela nunca vai amenizar as nossas maldades, os nossos pecados para nos agradar. A palavra do Senhor e a presença de Deus sempre vai trazer à tona aquilo que é real. É por isso que Jesus é a luz, né? Ontem estavam brincando aqui à noite, naquela escuridão. Cara, não dá uma agonia ficar no escuro? Fala a verdade. Eu não curto muito. Eu não tenho medo do escuro, tá? Não tenho, de verdade. É de boa andar no escuro. Mas não vai dando uma agonia quando as coisas estão tudo no escuro? Que você não sabe se é um tronco ou se é algum irmão que tá parado ali, né? Ah, vai que é um irmão alizinho, né? Ou tem uma história engraçada. Deixa eu contar uma história engraçada pra vocês acordarem. Sabe que os pentecostais têm mania de orar no monte, né? Eu falo dos pentecostais porque hoje eu sou de uma igreja historicamente pentecostal, tá? Então, alguém já foi orar no monte? É top, né? A pessoa assim, ah, depende se tive que andar muito, não. Não, mas tem uma história engraçada. Eu e uns amigos meus fomos orar no monte. Aí foi um cara lá com a gente orar. E aí começou um louvor e tal. Cantamos, começamos a orar, adorar a Deus. Aí, de repente, esse cara ele vai pro canto assim, escuro no monte, tá? Aí ele abaixa a mão assim, começa a profetizar e tal, não sei o quê. Só que aí eu abri o olho e olhei ao meu redor, a gente tava acho que em 5 pessoas. E eu contei as 5 pessoas assim. Falei, tá, eu, ele e esse cara. Eu falei, mano, por que ele tá orando ali? Tipo, apareceu uma 6ª pessoa ali. Um anjo. Cara, daí eu fui um pouco mais perto, assim. Tinha um tronco de árvore que parecia um cara ajoelhado, mano. E ele tava profetizando no tronco de árvore. Eu falei, ué, né? vai que o tronco ganha vida ali, vira o Groot ali, sei lá, em alguma coisa. Mas foi muito engraçado, enfim. Coisas que acontecem no monte, ok? Talvez Deus estivesse profetizando para ele mesmo e ele não queria ouvir a profecia e aí ele teve que orar por um tronco para ouvir o que Deus queria que ele ouvisse. Amém? Isso aí vocês vão lembrar, né? Tá. Esse trecho mostra que a nossa inclinação para fazer e pensar o mal é o que estraga tudo, é o que rompe a nossa comunhão com Deus, como eu falei para vocês na terça-feira. Mas a verdade é que esse trecho traz algo que a gente não pode deixar esquecer, que Deus, em nenhuma circunstância, ele aceita o pecado. Na verdade, o pecado é o que provoca ira, que é uma ira santa, mas que provoca ira de Deus. E é por conta disso que ele mesmo estabeleceu o caminho para Jesus, para nós estarmos livres do pecado. Vou continuar, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, hoje em dia um pouquinho mais, para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Temor que te é devido. Ontem eu contei um pouquinho da minha história, e aquilo que aconteceu comigo no avião, lá, que eu falei que pensei, nossa, se esse avião cair agora e tal. Cara, aquilo era medo de morrer e ir pro inferno. Deixa eu falar a verdade. Aquele momento era isso que estava no meu coração. Sabe? Deus sabia disso. Aquele momento era assim, cara, eu tô com medo de morrer e ir pro inferno. E isso me dirigiu, ou me conduziu, para entender o tamanho da soberania de Deus. Na essência, o que estava no meu coração ali, apesar de estar um pouco desesperado, era temor. Ah, mas temor e medo são coisas diferentes. Não. Originalmente lá, a palavra temor e medo é praticamente a mesma coisa. A forma como você lida com isso é que são diferentes. Ah, mas a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Mas se o perfeito amor lança fora todo o medo, é porque o medo estava ali. E esse medo, esse temor nos faz reconhecer e entender a soberania e a grandiosidade de Deus. Está fazendo sentido isso? Então, quando a palavra de Deus vem e traz versículos como esse, dizendo, quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. A ira de Deus contra o pecado, o furor de Deus contra a maldade, é o que gera também temor em nossos corações. E a palavra afirma que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. No medo daquilo que pode acontecer por conta do pecado, existe sabedoria. Eu poderia ficar falando horas sobre isso. Se você prestar atenção em alguns momentos da palavra, o que acontece com o profeta, com aquele que viria a ser profeta Isaías, quando ele vê o trono, tem a imagem do trono de Deus lá, Isaías 6. Lembra desse texto? Ele desmorona. E ele dá um grito, que eu brinco que foi a adoração mais sincera do Antigo Testamento. Ele diz, ai de mim, né? Ai de mim. Cara, ele percebeu, meu Deus, eu estou vendo a grandiosidade do poder de Deus, e aquilo gerou um temor gigante dentro dele. Mas ao mesmo tempo, aquele temor, que acredito que se expressou em adoração diante do trono, foi o que fez com que ele fosse purificado pela brasa do altar. E uma vez que ele foi purificado, então ele pôde ouvir a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e assim por diante. O temor traz entendimento, traz não só entendimento, mas vai além, gera sabedoria. Tá? Depois de nós entendermos sobre a nossa fragilidade diante da grandeza de Deus, e também com a grandeza e o poder do seu furor, da sua ira, mesmo que isso traga um certo medo, é que nós vamos conseguir levar a sério e entender o outro lado dessa relação, que é o amor. Mesmo odiando o pecado, odiando a maldade que está em nós, essa falha de fabricação que já nasce com a gente, que é chamada pecado, Deus, em seu amor, vem e nos limpa desse pecado. Graças a Deus, graças a Deus. Versículo 12, que é o versículo chave aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos teus servos. Versículo 12, quero que você marque o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse versículo fala para mim uma coisa simples. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Vamos repetir isso em voz alta? 1, 2, 3 e... Viva um dia de cada vez. Sabe, Moisés, ele estava num momento em que ele precisava entender o que estava acontecendo com a vida dele. Ele precisava de compreensão. Ele precisava revisar o sentido da existência dele, da história dele, do ministério dele. E ele registra isso, contar os dias. Sabe, eu acredito que contar os nossos dias não é simplesmente ter um senso de imortalidade. Ah, um dia a menos que eu estou vivendo, né? Não é nesse sentido. Mas no sentido de valorizar o tempo que nós temos hoje, o tempo que nós temos na mão. E empregar esse tempo, investir esse tempo que nós temos na mão hoje em propósitos eternos, que vão para fora desse tempo. Estão entendendo? Está muito filosófico esse negócio? Olha, ele está falando sobre valorizar o tempo que está nas nossas mãos. Quando eu entendi, digamos assim, tive discernimento de que Deus estava me chamando para o ministério, sabe? Vocacionado, tal... Cara, uma ansiedade começou a ser gerada dentro de mim, porque eu queria que as coisas acontecessem do dia para a noite. Sabe, eu queria fazer logo, queria fazer acontecer logo, queria ver as coisas acontecendo, queria ver Deus agindo, queria tudo, tudo de uma vez só. Aí, tudo quanto é retiro que aparecia, eu ia. Tudo quanto é reunião de oração que me convidava, eu ia. Tudo quanto é vigília que tinha, eu ia. Porque eu queria fazer acontecer, né? Queria catalisar ali o processo. Aí, numa dessas loucuras aí, estavam exaustivamente tomando meu tempo, a gente estava num lugar como esse aqui, uma reunião de oração, e todo mundo orando no tempo de oração e tal, E eu fui para fora, para a varanda, assim, um pouco, estava muito quente. Quando eu fui para a varanda, eu lembro que era tudo escuro, assim, o bosque era todo escuro, e tinha um poste normal, com luz normal, assim. E esse poste, o feixe de luz dele iluminava uma árvore, uma única árvore no meio do bosque, assim. E eu fiquei orando, quase que eu falei, olhando para aquela árvore, sabe? E o Espírito falou no meu coração, nenhuma árvore nasce grande. Ela é primeiro plantada, aí a semente morre, vai gerando o broto, esse broto vai criando raízes, as raízes vão crescendo, aí o caule aparece, sabe toda aquela história? Experiênciazinha do feijãozinho, você já fez experiência do feijão já em casa? Já, plantou no algodãozinho ou na terra? Quem é raiz planta na terra, Nutella planta no algodão, né? Mas é para você ver as raízes, o processo. E aí Deus falou no meu coração aquilo assim, pum, foi aquela frase. Nenhuma árvore nasce grande. E aí depois eu comecei a orar, Deus, me dá paciência para entender que o Senhor está fazendo uma coisa de cada vez. Não foi algo simples, mas aquela palavra me acompanhou e me acompanha até hoje. Nós precisamos da compaixão de Deus, pois não podemos nunca nos basear na nossa própria capacidade de fazer acontecer. Mas nós temos que canalizar o nosso esforço em obedecer e aprender do Senhor, e não de fazer acontecer pelas nossas próprias mãos. Quem entende isso que eu estou dizendo? Beleza, duas pessoas. Mateus 6:33, é um versículo conhecido, diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E o 34, versículo 34 de Mateus 6, que é o seguinte, diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Salmo 84, 10. Melhor é um dia em teus átrios do que mil em outro lugar. Olha lá, mais uma vez. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil em outro lugar. O texto continua, versículo 14 aí, Salmo 90. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Um versículo correlacionado com esse, em Lamentações 3, 22, 23, diz: suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Olha, de novo falando do dia, de mais um dia. Grande é a tua fidelidade, sabe? Isso fazia muito sentido para esse povo, porque o povo de Moisés, o povo hebreu, experimentava o maná que era dado a eles no deserto quando? A cada manhã. Pão da manhã. Jesus ensinou os discípulos a orar como? O pão nosso de cada dia nos dá quando? Hoje. Jesus não ensinou os discípulos a orar. O pão nosso de ontem traz para hoje. Ou o pão nosso de amanhã. Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lucas 11:3. Não é o pão de amanhã nem o pão do futuro, mas é o pão de hoje. Eu tenho um amigo que é padeiro, Felipe, um ótimo cantor, um baixista. E eu perguntei para ele se algum dia ele tem uma padaria móvel. Olha que legal, o nome dele é Felipe, o nome da padaria móvel dele é Felipão. Super criativo, né? Eu perguntei, Felipe, quando eu estava lendo esse texto, eu mandei um WhatsApp para ele, assim, ele é bem brincalhão. Eu mandei um WhatsApp para ele só para ver o que ele ia responder. Eu perguntei assim, cara, alguma vez alguém chegou na tua padaria e falou assim, por acaso você tem pão de ontem, que você fez ontem? Você tem pão de ontem? Eu queria comprar um pão de ontem. Ou da semana passada, você tem? Ele falou que isso nunca acontece. As pessoas vão até a padaria porque elas querem comprar o pão do dia, pão de hoje. E a nossa confiança no Senhor precisa ser mostrada, vivida hoje, num dia de cada vez. Olha o que Pedro escreve em 2 Pedro 3,8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Filipenses 4 diz, 6, 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes. Pedro está dizendo, não andem ansiosos. Sabe o que é ansiedade? É excesso de amanhã, é o excesso do depois. Você pensa tanto no depois, pensa tanto no que vai acontecer daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, algumas horas, que você não vive o momento propriamente. E Pedro diz, não andem ansiosos. Se você se encontrar ansioso, apresente a sua ansiedade em oração e súplica, ação de graça diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração de vocês. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a te amar mais hoje, Jesus. Ensina-nos a honrar os nossos pais e abençoar a nossa família, servir a nossa família hoje. Ensina-nos a dizer não para o pecado hoje. Ensina-nos a orar mais hoje. Ensina-nos a amar mais a tua palavra hoje. Ensina-nos a pregar, nos leva a pregar o evangelho hoje. Hoje. Se você não confiar em Deus hoje, como vai confiar o teu futuro? Na verdade, o dia de hoje é tudo que você realmente tem. O dia de amanhã ainda não chegou e o dia de ontem já passou. O dia de hoje é o que você realmente tem. E o que você vai fazer com esse dia? Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração encontre sabedoria. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Nos faz entender que para o Senhor um dia são como mil anos e mil anos como um dia. Nos faz entender, Pai, que o Senhor não está aprisionado aos dias, mas que a tua eternidade, a tua soberania transcende os nossos dias. Pai, com isso nos ensina a confiar em Ti. Pai, se há alguém aqui que anda ansioso, Pai, que essa pessoa, ela apresente toda essa ansiedade agora aos Teus pés. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes. Deus, nos faz valorizar o dia que o Senhor nos deu hoje, onde as suas misericórdias se renovaram e onde o Senhor vem e nos oferece alimento fresco na sua mesa. Pai, para que nós possamos crescer em sabedoria, crescer em intimidade e relacionamento com Deus, um dia de cada vez. É o que nós oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.